Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus, capítulo 7. Uma passagem sobre oração, mas muito delicada, em que o Senhor Jesus Cristo dá aqui uma bela lição. E eu vou ler só os versículos 7 e 8, depois a gente continua. Ele encoraja os crentes a pedirem o que desejarem. Quando ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este dia que Tu nos dás. Obrigado por sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. E obrigado porque os que não são estão ouvindo a Tua palavra. E quem sabe encontrarão misericórdia de Ti e crerão em Cristo como Salvador. Obrigado pelo aspecto especial do dia que nós dedicamos, pensamos de uma maneira mais particular aos pais. Que esta pregação seja útil aos pais e agradável a ti e para a honra do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Ele não se limita a dizer peçam, porém, quando diz, peçam porque será dado, procurem porque vocês vão encontrar, batam porque vai abrir. Ele vai à frente quando diz, qual é dentre vós, agora eu estou no versículo 9, o 9 e o 10, ou qual é dentre vós, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Então, Jesus queria ensinar uma lição extra aos judeus, em primeiro lugar, e a todos que iriam se beneficiar das palavras dele. O relacionamento de Deus como um pai para alguém que ele é submisso, alguém que ele é fiel. É bom lembrar que no Velho Testamento, nas poucas vezes em que Deus aparece como pai, referindo-se à nação de Israel, a um povo inteiro, o conceito de Deus como um pai individual, aqueles que eles são fiel, não era algo muito, muito conhecido, não. A ideia de pai, de Deus que protege tudo, tem muito isso no Velho Testamento. Mas como pai de uma pessoa específica, isso era novidade. Ele era o pai do país inteiro, da nação, do povo que ele escolheu. Então Jesus agora vai fazer uma comparação entre o Pai Celeste e uma figura muitíssimo conhecida de todo ser humano, o Pai Terreno. Então ele faz aqui duas perguntas, vamos dizer, retóricas, ou que eram óbvias as respostas, uma vez que todo pai padrão, todo pai típico, dá o melhor para os seus filhos. E o interesse paterno pelo filho é uma verdade que cada pessoa aprendeu, não porque alguém disse, porque foi ensinado na escola, porque o coleguinha falou para o outro, mas cada criança descobre desde o berço, por si só, a verdade que o pai tem. A verdade do interesse que o pai tem por ela. Pelo menos, repito, um pai típico, um pai normal. E é na infância que a mente está mais aberta para ser moldada, o conhecimento. E é nessa fase que a pessoa está mais carente de segurança, de proteção. Então, a figura do pai adquire uma conotação muito, muito grande na mente do filho. E as recordações que temos dos pais ficam tão fortemente marcadas nas nossas mentes, nos nossos corações, por causa do peso, da proximidade, da atenção, que aquele homem, grandão aos nossos olhos, né, dava a nós. Cada um aqui certamente poderá se lembrar de detalhes como o relógio do pai, a caneta do pai, os óculos, um certo sapato, algum detalhe do seu pai. Eu me lembro de muitos do meu, que está aqui presente, para minha enorme satisfação, com 88 anos de idade, quase 89, meu pai Jimmy. Eu me lembro de muitas coisas dele, que ele até eu acho que se admiraria de saber que eu me lembro, mas marcou. E isso não é propriedade minha. Ele deve ter as coisas dele, sobre o pai dele. E cada um de nós aqui, certamente, que conheceu o seu pai, vai se lembrar de coisas grandes, médias e bem pequeninas do seu pai. Quem não se lembra das crises de infância em que nós recebemos amor do nosso pai? Sempre do jeitão dele de amar. Especialmente por aqui, pelo nosso Nordeste, o homem é tido como machão, durão, então vai ter pai que amou o filho de uma maneira meio rude, meio bruta até. Não é o meu caso, que tem um pai muito delicado, suave, mas os brutos também amam e dão amor. Eu gosto sempre de dizer, quando eu falo sobre educação de filho e tudo, para casais, o pai erra muito, a mãe erra muito, mas olha, tendo amor, pode errar um bocado, porque nós vamos errar mesmo. Nossos pais erraram conosco, os pais deles erraram com eles, nós erramos com os nossos filhos, sim, mas a largueza de um filho que recebe um genuíno amor do pai, na forma que vier, até bruta. Eu conheço pessoas, parentes meus, que tiveram pais duros, duríssimos, e são apaixonados pelo pai, porque tiveram amor dele. E eu vi pessoas que cresceram comigo, aparentados meus. Então, o pai estava presente, de uma forma ou de outra, nas crises, nos momentos difíceis. Então, Jesus, ao fazer aquelas perguntas, falando de pai, ele sabia que estava tocando num ponto muito sensível a qualquer um dali, o amor do pai ao filho. Então ele parte agora para uma comparação, mas utilizando um contraste ao mesmo tempo chocante e revelador, que vamos comentar, que daria muito mais força ao que ele iria ensinar. Versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha, isso aqui não está errado, não? Talvez o que se esperasse era: vocês que são bons pais, dão coisas boas aos seus filhos. Seria até mais coerente com os versículos 9 e 10. Qual é o pai que, se pedir um pão, vai dar uma uma pedra e pedir um peixe vai dar uma cobra. Não é assim, os pais são bons. Aí ele chega aqui e diz, vocês que são maus, chega, choca, dói na vista. Por quê? Mas não foi o que ele disse. Vocês que são bons, é maus mesmo, ninguém está ouvindo errado não. Com toda a naturalidade, Jesus chamou os pais, que amam os filhos, que dão pães aos filhos, peixes aos filhos, em lugar de coisas más, coisas boas, mas são pessoas más. Parece um contraste grande. E aqui está uma passagem excelente sobre a doutrina de que todo homem nasce pecador. É embutida aqui dentro, que nós não vamos nem explorar agora, mas está aqui dentro. Então, mesmo chamando os pais de maus, no coração, na essência do que importa a Deus, que busca santidade, porque Ele é um Deus santo, Ele quer que as pessoas que Ele criou sejam santas, mas não são, porque perderam isto, quando o pecado entrou no mundo. Tudo bem, mesmo chamando os pais de maus, Jesus admite que dão boas coisas boas aos filhos, como ele acabou de dizer nos versículos 9 e 10. O instinto paterno é tão forte que ele age de maneira contrária à natureza pecadora que todo homem carrega dentro de si. E todo pai, inclusive, conhece bem essa natureza pecadora quando está preocupado em não se exceder no uso da disciplina, não tratar o filho de uma maneira abusiva, não usar autoridade exageradamente. Por que essa preocupação? Todo pai bem intencionado tem esta preocupação de não exagerar, de dosar. Você acha que Deus Pai tem essa preocupação conosco? Não, porque Ele é totalmente santo. Nós não somos. Então nós temos pecado dentro. E nós corremos o risco de sermos injustos com os filhos, que é outra grande preocupação de um pai, é ser injusto quando tem mais de um filho, exagerar e tudo mais. Porque nós carregamos pecado dentro. Mesmo tratando-se de crentes, de pessoas perdoadas em Cristo, habitação do Espírito Santo de Deus, mas ainda os pecados nos atrapalham. Então, em suma, o que Jesus ensinou foi, se pessoas humanas, que são essencialmente más de coração desde que nascem, afastadas de Deus, se pessoas assim dão coisas boas aos filhos, quanto mais um Deus absoluto e totalmente bom, de caráter santo e puro. Isso é o que ele quer dizer. Então é evidente que esse Pai Celestial haverá de dar coisas tão boas, mas tão boas que um pão, um peixe, uma carne, uma roupa, um carro, uma casa, uma fazenda, o que imaginar do mundo que um pai possa dar a um filho, não vale nada. É pouco, é pequeno, comparado com o que o Pai Celeste pode dar e dá aos seus filhos. Grande lição essa que está aqui. Ele ensina, ele diz coisas boas dos pais, mas mostra uma realidade crua e nua, um raio-x do coração dos pais, e contrasta esses pais que são um pedaço bom e um bocado mal, mas ele olha para o Deus, o Pai Celeste, e diz, se esses aqui dão coisas boas aos filhos, imaginem o Pai Celeste. Então hoje é um dia que nós estamos pensando de uma maneira mais forte nos nossos pais, recordando de coisas boas que eles nos deram no passado, nos dão no presente, cada um tem a sua própria situação. Então eu quero aproveitar esse pensamento e explorando a analogia feita por Jesus também nos lembrarmos das coisas boas que nosso Pai Celestial nos tem dado. Eu tenho aqui algumas sugestões de comparação. O Pai Terreno nos deu o sustento para manter a vida. Colocou pão na mesa, colocou leite, colocou feijão, pirão ou filé, seja lá qual for a situação, circunstância de cada um. O Pai, em princípio, deu duro, trabalhou um bocado e se esforçou para dar sustento a nós, filhos. O Pai Celeste já começa dando a própria vida a nós. E tudo mais para manter esta vida. Aí entramos numa complexidade que nem a ciência, que se considera tão avançada hoje, poderia especificar exatamente do que é que nós precisamos para viver. Ar, começando com o ar, e vai muito longe esta lista de coisas que nós mesmos nem entendemos direito, que são necessárias para nós vivermos. Aliás, falamos que o nosso Pai Terreno nos sustentou, botou o pão na mesa. Mas quem sustentou o nosso Pai Terreno para poder nos sustentar? O nosso Pai Celeste. Então, continuando, o nosso Pai Terreno cuidou, além de nos dar a comida, de manter o melhor que ele pôde a nossa saúde. Outro dia um pai chegou para mim e disse: pois é, agora eu vou passar ali na minha associada, na farmácia. Eu estava sócio, estava gastando tanto com remédio para os filhos que já estava sócio da farmácia. Uma brincadeira para mostrar o peso que todos nós pais carregamos. E nunca demos muito valor para o que o nosso pai carregou quando nós éramos crianças. Eu nunca pensei como era caro um antibiótico, pelo menos alguns tipos de remédio, que meu pai me deu muito, certamente para meus irmãos. Eu nunca parei para pensar que aquele remédio era caro. Eu ainda reclamava porque tinha um remédio amargo e não queria tomar, e às vezes cuspia. Caro remédio. Talvez o pai comprando na farmácia a prazo. Cada um sabe as suas dificuldades, cada um sabe o que enfrentou. Outros podem ter pedido dinheiro emprestado para comprar remédio para os filhos. Então o pai tenta de todo jeito nos manter saudáveis, com saúde, comprando remédio, levando para os melhores médicos que ele puder levar e tudo mais. O nosso Pai Celeste, não é que ele luta para manter a nossa saúde, ele nos dá a própria saúde. E quando ele tira, tem motivos profundos, sempre motivos retos, santos, nunca por falta de dinheiro, porque não pode pagar a prestação na farmácia, porque não pode pagar um médico particular, nunca. Nunca é falta de poder, e nem falta de amor, e nem falta de interesse. Eu não vou entrar nos motivos, já toquei inclusive num, que foi o pecado do homem, que quando entrou esse pecado no mundo, que causou tanta desgraça no nosso meio. Mas sei que existem doenças, sei que os melhores crentes adoecem e morrem de doença, mas nunca é por falta de poder, nem de amor, nem de interesse do Pai Celeste. É por motivos de amor, de interesse, difíceis motivos esses para nós compreendermos, mas é assim. Então, digamos, falemos a verdade. Ele nos dá a saúde, e quando tira, é porque quer, por motivos santos. O Pai Terreno nos dá proteção física, psicológica. Não tenha medo, meu filho. Não, é assim mesmo. Não só a proteção física, de guardar o melhor possível a nossa preservação, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não pode isso. Mas o psicológico, quando nos dá conselho, não chore, vem aqui. Quantas vezes? Às vezes eu gostava de ir para a cama deles quando eu tinha pesadelo. noite. Acho que muitos aqui já passaram por isso. E era muito, muito gostoso. A ideia de proteção não era física ali, era mental, psicológica, estava sendo cuidado psicologicamente no momento daquele. O Pai Celestial nos dá uma proteção muito mais profunda, além de física e mental, com a mesma condição que eu coloquei no item anterior, quando ele não dá, não quer, tem os motivos dele, mas sempre santos, não falta de poder nem de amor, mas além da proteção física e mental, ele nos dá a proteção que todos os pais no mundo, caso juntassem o seu amor, o seu poder, o seu interesse, todos os pais do mundo juntando tudo isto com relação a todos os seus filhos, não poderiam chegar, não chegariam perto de nos dar a segurança eterna. Isso aí não tem pai no mundo que garante. Pode amar o filho à vontade, se interessar pelo filho, morrer pelo filho, não vai dar segurança eterna. Essa aí pode esquecer seu pai terreno. Mas o Pai Celeste é quem pode dar, e ele dá. O Pai Terreno nos ensinou e providenciou para que outros nos ensinassem. Quantos pais já ficaram tristes com o final das férias de dezembro, chegando janeiro, eita, os livros estão caros, os livros estão caros, vocês pais sabem. Os que têm filhos em escola, é caro, e a mensalidade é cara dos colégios bons. E o pai coloca ali no melhor colégio que ele pode, e quando não pode mesmo, coloca na escola pública, que infelizmente no nosso país é sinônimo de pouca qualidade. Espero que isso um dia desapareça, mas é fato cruel, mas é. Em suma, o pai procura dar a melhor educação para o filho. Melhor ensino que ele puder dar, os melhores professores, não está acompanhando bem na escola, o meninozinho é fraco, ou a escola é fraca, coloca um reforço, coloca um professor particular, e faz o que pode. Bom, e além da aula de matemática, português, e geografia, e tal, inglês, porque todo mundo sabe inglês, é bom estudar inglês, aí bota no inglês, aí bota nisso, bota naquilo, e sai caro a educação dos filhos e o ensino que o pai quer e coloca como uma das prioridades altíssimas da sua vida, além do alimento, da saúde, da proteção, o ensino para aqueles filhos. O Pai Celeste nos ensina aos crentes, digo diretamente através do Espírito Santo, que também é Deus. E através dos servos de Deus que ele escolhe para ensinarem a outros. Então, você pensa em ensino, pense no Pai Celeste, que providencia o melhor ensino possível. Às vezes, os pais erram e colocam os filhos para aprenderem coisas ruins. A vida tem muita coisa ruim, tem muitas aulas ruins, muitos assuntos, matérias hostis à alma. Então, o pai tem que ter cuidado com isso, e às vezes, coitado, não sabe, até por falta de conhecimento, mas ele acaba prejudicando o filho, colocando o filho para aprender coisa que não devia. São muitos falhos nossos pais terrenos, coitados. Nós terrenos, pais terrenos, tão limitados. E o nosso Deus nos ensina absolutamente tudo que é bom. Por isso é que os pastores ficam o tempo todo, estudem a Bíblia, é coisa de pastor, está mandando a gente estudar a Bíblia. É porque ali tem o que é bom, ali tem o que é absolutamente saudável para o espírito humano, está ali dentro, ensinado pelo Pai, que enviou juntamente com o Filho o Espírito Santo, Deus também, para habitar em nós e nos ensinar coisas espetaculares da vida, de conceitos, de santidade, de bondade, benignidade, misericórdia, Isso não vai se encontrar em Harvard, não. Nem em Oxford, nem em Yale, nem nas grandes universidades do mundo, nem na USP. Não vai, não. Amor ao próximo. Não vai. Aliás, o que vai encontrar nessas universidades? Ver que Deus não existe e que é um tolo. Quem pensa que Deus existe. Quanto mais em pensar em Deus como um pai pessoal, esse aí está interna. Porque está fora de si. Em suma, irmãos, como nosso Pai Celeste é bondoso. Em Ele ser um pai deste, tão misericordioso, tão maravilhoso, e ao mesmo tempo nos ter dado o privilégio de um relacionamento humano que imita o relacionamento dele próprio para com os seus filhos. O relacionamento dos nossos pais para conosco é para ter, pelo menos, é para ter imitado ou imitar, se ainda é uma coisa presente, o relacionamento, mesmo guardado às distâncias, mas o relacionamento entre o Pai Celeste e nós. Então é um privilégio enorme. Deus não precisava ter lhe dado pai nenhum, você sabia? Para você existir. De uma pedra, ele poderia levantar filhos dele e seres humanos do jeito que ele quisesse. Ora, ele levantou Adão de barro, aí soprou em Adão a alma. Por que ele não faria isso com você? Quem foi o pai de Adão? Humano. Não teve. E você acha que precisava ter? Não precisava. Deus lhe deu como um presente, um privilégio, o seu pai. Agradeça a ele, seja grato por isto. Sempre. Eu quero encerrar com mais uma analogia e encerrar com a diferença do Pai Celeste e nós. Analogia. Os pais terrenos, para proporcionarem coisas boas a nós, nos deram muito de si. Já toquei um pouco nisto ao longo. Trabalho, dinheiro, tempo de lazer, noites sem dormir, horas extras para ganhar um pouquinho mais. O Pai Celeste, para nos dar a melhor coisa que nós poderíamos imaginar, a salvação eterna da nossa alma, ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho. Não é coisa, não é astros, não é terra, não é planetas, não é galáxias, tudo isso é coisa material que ele faz quantas vezes quiser, mas algo que a gente não chega perto de imaginar. O amor daquele pai por aquele filho. Até a relação pai eterno e filho divino, a gente não entende bem. Quando a Bíblia diz que o filho é gerado pelo pai, gerado eternamente, os teólogos se complicam todo, coitados, há séculos tentando explicar isto. Mas é algo muitíssimo especial e que vai lá para a eternidade, que nunca teve começo nem fim, este amor, esta relação, esta paixão belíssima entre Pai Celeste e o Filho Divino. Ele deu esse Filho maravilhoso que não poderia nem morrer sendo Deus, mas por um milagre, obviamente acima da nossa compreensão, este Filho Divino tornou-se homem. E aí assumiu a forma humana, inclusive a propriedade de morrer, embora nunca teve pecado. É porque ele trouxe sobre si os pecados dele. É exatamente por causa deste Filho maravilhoso, Jesus Cristo, que podemos chamar Deus, não apenas de pai, mas com intimidade, papai, o paiinho, o papaizinho, o paizinho, cada um tem uma maneira carinhosa de chamar seu pai. Gálatas capítulo 4, versículo 4, você pode ir até lá, eu espero a você grifar, se você gosta de grifar em certas passagens, essa vale a pena. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou o seu filho eterno, seu filho Deus também, pessoa da divindade, da trindade, nascido de mulher, encarnação, milagre da encarnação, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nascido de mulher, nascido sob a lei, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ora, nós não teríamos direito nem condição de chamar o Pai Celeste de Pai, se não fosse isto. E porque vós sois filhos, o versículo 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito, aí entra a terceira pessoa da Trindade. Vejo a Trindade toda envolvida aqui. Pai, Filho e agora o Espírito Santo. Enviou Deus, Pai, ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Está em nós o Espírito de Cristo. Do jeito que Cristo chama, pode chamar, tem direito de chamar o Pai Celeste, e a palavra aqui é uma palavra no original que significa, como eu falei, intimidade, tipo papai ou paizinho. Literalmente é o que está escrito aqui. Então, do jeito que o Senhor Jesus Cristo tinha o direito de chamar o seu pai de paizinho ou de papai, ele transmitiu esse direito a nós, o Senhor Jesus Cristo, porque nós nos tornamos nele, por ele, por causa dele, por amor dele, nós nos tornamos também filhos de Deus. Filhos adotivos, sim, e ele é o filho legítimo, nós adotivos, mas verdadeiramente filhos de Deus, da família divina, co-herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo herda do seu Pai, ele compartilha conosco. Até o direito, talvez seja o bem mais precioso do filho, é chamar Deus de Pai. Ele nos deu esse direito. Então, você poder chamar Deus de Pai, custou muitíssimo ao próprio Pai esse presente que ele lhe deu, mandando o seu filho morrer para abrir o caminho e depois ressuscitar e voltar ao céu para abrir caminho para você se tornar um filho de Deus. É muita coisa, muita honra, muito privilégio poder chamar Deus de Pai. Pense nisto. E eu vou encerrar com uma diferença grande entre o Pai terreno e o Pai celestial. Os pais terrenos já nos deixaram, no caso de muitos, e os que não nos deixaram poderão nos deixar a qualquer momento. E ficaremos sem pai. Muitos aqui já estão sem pai. Sentem por isso, sofrem por isso. Hoje pela manhã eu li um blog do meu pai, é isso mesmo, 88 anos, tem um blog na internet, inaugurado há pouco tempo, ele é todo moderno assim, e é muito, muito, muito bom. Não é porque eu sou filho, não. O blog dele. E hoje no blog dele, falando do pai dele, ele disse que perdeu o pai, isso eu sei, com 97 anos de idade, quando o pai tinha 97. Aí disse uma coisa que eu não sabia, é que todo dia ele pensa no pai dele. Todo dia. Falou também na mãe, mas eu estou enfatizando aqui o pai. Todo dia. É só pensar mesmo. perdeu o pai quando o pai tinha 97 anos. A minha mãe perdeu o pai quando o pai tinha 46. E eu me lembrar que daqui a 7 anos, meu filho terá 46 anos. Então, um perdeu o pai com 97. A outra perdeu o pai quando o pai tinha 46. Outros perdem o pai quando o pai tinha 22, 23, com mês de nascido e nem conheceu o pai. Outros perdem o pai com 15 anos, outros perdem o pai com toda a idade. 15 anos agora a idade do filho. É isso mesmo. Inexorável. Não tem jeito. É só enfrentar a realidade. E aproveitar enquanto nossos pais estão vivos, os que estão, e chorar pelos que partiram. Agradecer a Deus por eles e tentar buscar consolo no Pai Celeste, porque não tem outra solução. E eu estou sendo aqui bem forte nessa inexorabilidade da vida, em que, infelizmente, nossos pais nos deixam, obviamente, sem a vontade de fazê-lo, a contragosto, lamentando muito. Conheço um pai que está lamentando muito, que vai deixar, tudo indica, breve os filhos, partir para o céu, vendo os filhos aí com 20 e poucos anos de idade. Tem de todo tipo de sofrimento, mas não podemos ter como certo que sempre teremos nosso pai nesta terra. Mas nós temos um pai, nosso Pai Celeste, nunca nos deixará sem pai. Esse nunca. Nunca eu vou saber o que é ser órfão de um pai terreno. Muitos aqui sabem o que é ser órfãos de pais terrenos. Mas não existe órfão de pai do Pai Celestial. Não existe. Em vez de ele envelhecer, e talvez à medida que envelheça, certamente é a ordem natural das coisas, o pai vai ficando mais distante pela idade, pela situação da mente, pelo próprio decréscimo do vigor de vida. Esse Pai Celeste é o contrário. Quanto mais nós nos chegamos perto dele, mais nós crescemos em Cristo e mais nós nos tornamos espiritualmente sensíveis para gozarmos, nos deliciarmos da companhia desse Pai. Então é um pai que, em vez de se ausentar devagarinho e depois se ausentar de vez da nossa vida como filho, é um pai que estará cada vez mais presente, especialmente quando nós formos para o céu e encontrarmos esse pai frente a frente. Não, esse aqui não vai nos deixar nunca. E sempre será para nós um motivo de muita alegria. Muitos estudiosos bíblicos das Escrituras, e eu concordo, não entendo isso, mas eu acho razoável, eles acham que nós nunca vamos deixar de nos surpreender com o poder, com as delícias que tem reservados para nós o nosso Pai Celeste. Ah, mas nós vamos estar lá eternamente, pois nós eternamente vamos nos surpreender com delícias e delícias e delícias, com criatividade, com coisas boas, coisas espetaculares. E nunca vamos ter o medo de, quando o telefone tocar, dizer que o pai adoeceu ou morreu. Esse pai sempre vai nos dar muita, muita, muita alegria. Graças a Deus pelo nosso pai terreno. Os que já foram, os que ainda estão aqui, os que moram pertinho de você, os que moram longe, graças a Deus pelos pais terrenos. Mas muito mais graças a Deus por Ele próprio, Deus, o nosso Pai Celeste. Nós que somos filhos de Deus em Cristo, entendemos bem tudo o que eu acabei de dizer, penso eu. E espero que tenha sido útil e edificante para a sua alma, como foi para a minha. E pessoas que ouvem e vão ouvir esta mensagem aqui, que não têm ainda Cristo como Salvador, infelizmente não podem dizer que têm um Pai Celeste. Que o Pai Celeste de muitos ao seu redor, os crentes, infelizmente não é seu Pai Celeste. Mas é questão de você querer. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vá a Cristo, amigo, amiga. Vá a Cristo, abra esse coração diante de Cristo, se arrependa de seus pecados, peça salvação a Cristo. E você se tornará automaticamente filho deste Pai Celeste, com todos os direitos que você vai conquistar. Não, que Cristo conquistou e vai dar para você de graça, pela misericórdia dele. Imaginar que está tão perto, como diz a Bíblia, a palavra da salvação, a palavra da fé está perto do nosso coração. Pois creia, meu amigo, rompa os medos, os temores, as travas que o diabo coloca na sua mente, no seu coração, e vá a Cristo e se torne um filho de Deus. E a partir daí, você vai saber o que é ter um pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.